que é que dá para a gente falar dessas mudanças, o que é que a gente já começa a sentir, principalmente aqueles que estão próximo à aposentadoria, doutor? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu, antes de adentrar no assunto, Oswaldo, eu queria render uma homenagem a um amigo, irmão, colega de profissão, que poucos sabiam, que o senhor Carlos Delicato, o doutor Carlos Delicato, que infelizmente lutou aí com a vida e, infelizmente, o vírus acabou levando ele. Doutor Carlos Delicato era advogado, ativo, mantinha sua OAB ativa, né? Foi Leão, foi presidente do Lions, foi presidente da CIAB, foi venerável mestre da loja maçônica 28 de janeiro, um gerador de empregos, visionário, bom pai de família, bom companheiro, bom colega. Então, as minhas homenagens ao seu Carlos e à sua família pelo passamento prematuro, porque era um cidadão do bem, que gerava muitos empregos na cidade, no norte do Paraná, na nossa região, né? E infelizmente teve a sua vida ceifada aí por conta do vírus, apesar de todos os cuidados. O que a gente tem a dizer, que se cuidem todos, vamos se cuidar, vamos nos isolar, o isolamento social é a solução, infelizmente, até que chegue a vacina que o governo possa trazer para a gente, e a gente tem que torcer para que as brigas políticas sejam superadas e que o valor à vida seja majorado e que todos pensem no bem maior na vida humana.
Nós queremos tomar a vacina e não política, né?
Exatamente. Oswaldo, com essa mudança que houve agora em 13 de novembro de 2019, né, a emenda constitucional 103, ela já está valendo, já tem a sua aplicação. Dos benefícios previdenciários, o que mais sentiu, né, nós temos regras de transição, o que mais foi afetado foi a pensão por morte, né, que reduziu para 50%. Então, se o cidadão, aquele que estava, que é o gerador do benefício, ele estava lá recebendo, por exemplo, um salário de contribuição, que ele contribuía para a Previdência Social ou estava recebendo um benefício, R$ 2.000, a viúva passa a receber 50%, na verdade é 60%, porque é 50% mais 10% por dependente. Os filhos menores de 21 anos irão receber 10% ao mais de cada um, né? Até o limite de 100%. Então, se tem 50 mais 10, são 60. Se tem mais 4 filhos menores do que os 21 anos, então a pessoa acaba recebendo. E à medida que os filhos vão completando a idade, isso não se transfere para a mulher. Ela acaba ali com a maioridade dos 21 anos, né?
Porque na verdade também a pensão pelo direito à morte, o dependente tem que provar que o casal mantinha o casamento ou união estável pelo menos 2 anos, né? Antes, exato, não tinha prazo, né?
Antes não tinha prazo. Agora tem que haver essa prova. São condições quando a pessoa... antigamente se falava que era
um
amigo,
prazo,
né,
de contribuição também, né, Oswaldo?
No caso da pensão por morte, depende, Oswaldo. Depende, porque, por exemplo, você pode ter o caso do cidadão que estava indo para o trabalho, está trabalhando há um mês, sofreu um acidente de trabalho e faleceu.
Eu tenho em termos de contribuição, eu digo.
Exato, exato.
Então, teria o quê? Tem um prazo estipulado, 18 meses?
18 no meses. Caso da pensão, não. Depende se for acidente de trabalho.
Do segurado ao falecer, porque aquele negócio, você falou que a pensão caiu de 100% para
60%. Ah, não. O segurado, veja... Existe uma questão que é o seguinte: o segurado, aquele que é o detentor do direito,
sim,
ele tem que ter contribuído pelo menos 18 meses.
Sim, é isso que eu estou querendo colocar.
Sim.
Ele tem que ter um tempo de contribuição.
Tem que ter um tempo mínimo de contribuição de 18 meses. Do contrário, não gera direito, né?
Então, antes, pelo pouquinho que a gente viu, antes você não bastava uma única contribuição, não, você podia fazer. Agora não, agora tem que ter comprovação
dos 18 meses. Tem que ter os 18 meses.
É porque antigamente já não tinha isso, né? Então isso
de apertura... Há exceção da questão do segurado rural.
Ah, tá.
Que é o segurado especial. Existem exceções às regras aí, porque o segurado especial não contribui, né? E na área rural manteve-se da forma que estava.
Outra coisa, Paulo, que você estava falando de morte, a gente passando pelo crivo da coisa aqui, antigamente tinha uma idade, essa idade se mantém? Como é que é a situação da pensão por idade? Por exemplo, caiu para 60, a duração do benefício era vitalícia se o cônjuge, companheiro, não tivesse um tempo, não.
Então, veja, aí vem aquela tabela da lei 13.135 de 2015, Oswaldo, né? Que já estava em vigor antes da emenda constitucional 103. Então vai lá, então menos de 21 anos, duração máxima, benefício de 3 anos, né? Até completar os 3 anos. De 21 a 26, o beneficiário, esse aqui é o beneficiário.
Sim.
De 21 a 26 anos, 6 anos. 27 a 29, 10 anos. 30 e 40 anos, 15 anos. 41 e 43, 20, e acima de 44 durante toda a vida. Mas limitado agora a 50%, com mais 10, né? Então você recebe 60%.
Então é a idade de 44, agora passa a ter 44, aí tem mais um de carência, 45. Então seria a 45. Acima de 45 anos, então que você.
Durante toda a vida recebe 60% do salário de contribuição, observando que tem que ter no mínimo 18 meses de contribuição.
É, e vitalícia, né? Após 45 anos.
Acima,
né,
de 44, 45 anos, vitalícia.
Essa situação vai caindo cada vez mais, doutor, quando vai aumentando a expectativa de vida?
Na verdade, agora, nós temos o seguinte, a cada ano, Oswaldo, aumenta 6 meses na expectativa de vida. Para o homem vai ser um pouco diferente, né? Mas para a mulher hoje, se for observar hoje, a mulher para ter aposentadoria, a conta é 87,97. Tem os critérios aí, que são 5 regras de transição que são estabelecidas na lei, que tem que analisar caso a caso. Então, para a mulher, aumentou para 62 anos e 6 meses, ó, agora a idade mínima.
E, né? e o homem?
E o homem está nos 65 e 6. Então.
E o trabalhador rural que tá aquela.
O trabalhador rural que se filiar no atual regime agora, ele se mantém. Mas o trabalhador rural que passar a emitir nota fiscal de produtor, a mulher mantém os 15 anos de contribuição, a idade mínima 55, o homem 60, mas o homem que se entrar agora na área rural vai ter que provar 20 anos.
20 anos.
20 anos. Antes era 15 anos, 180 de contribuição.
Essa reforma aconteceu em 2019, mas só agora que ela começa
a ter. Agora que ela começou a caminhar, porque agora tem as regras de transição que tem que ser observada. Com tempo de contribuição, são várias regras, né? A regra de transição tem a de pontos, né? Então, se tem 30 anos e 35, depende de coisa, é a somatória da idade e tempo de contribuição. Porque acabou a aposentadoria por idade ou a aposentadoria por tempo de contribuição, Oswaldo. É isso que o pessoal tem que entender. Antes, você completava 35 anos, por exemplo, você é homem, completou 35 anos de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. Beleza? Você provou que trabalhou os 35 anos, não importa a tua idade, era tempo de contribuição. Ou você se aposentava por idade. Você chegava nos 65 e provava que trabalhou os 15 anos últimos, que tem contribuição nos últimos anos. Pronto, você se aposentar, ia fazer o cálculo. E aí é o seguinte, a grande mudança, Oswaldo. Sabe qual que é, meu irmão? Antes você pegava o período, o PBC, o período básico de cálculo, você pegava e tirava 20% das piores contribuições, pinguim. 20% das piores contribuições. Quando não tinha mês que você recebeu seguro-desemprego, o trabalhador que está nos ouvindo agora, recebeu seguro-desemprego, ficou parado 6 meses e tal. Então 20% dessas contribuições que era zerada, não tinha contribuição nenhuma, não contava, descontava os 20%.
Agora conta?
Agora é 100% do PBC. Você pega julho de 94 para cá, 100%. Esse vai cair a média cai, Oswaldo, significativamente, e depois é 60%.
Agora, que nem é o caso, eu queria chegar nisso aí, porque tem a pergunta aqui. É o trabalhador rural, ele vai completar 60 anos em julho e tem nota do produtor desde 1996. Ele consegue se aposentar sem burocracia? Difícil, né?
96, com essas novas 96, regras. 2006, 2016,
20,
25
anos.
Exatamente. Se ele tiver nota fiscal de produtor, nesse caso, ele vai se aposentar sem burocracia, né? Desde que apresente todos os documentos. O que que a gente aconselha, Oswaldo? Hoje, com todas essas mudanças que houveram, agora você tem que se precaver. Porque às vezes a pessoa tem lá a nota fiscal de produtor rural, vamos supor, a esposa de um produtor rural. Chega lá, às vezes a pessoa, na hora da entrevista, ela fala qualquer coisa que tira a exclusividade do trabalho rural, a pessoa acaba não adquirindo o direito. Então, o que que nós aconselhamos? Procure um advogado da sua confiança, se atualize e procure se orientar. Antes de ir ao INSS, achar que o advogado não vai te orientar ou vai fazer alguma coisa errada, não. Procure um advogado que atue na área. Procura, nós temos vários colegas em Bandeirantes, na região. Procura um advogado, se oriente, para depois ir procurar a agência da Previdência Social. É o que a gente pode orientar. Doutor,
só para
a
gente dar uma orientada na pessoa que está fazendo pergunta, que não vai dar para fazer tudo quanto é pergunta aqui, infelizmente. É, por exemplo, eu trabalhei com caminhão barulho o tempo todo, eu posso ter aposentadoria especial? Sim, ou não existe mais aposentadoria especial? Não,
veja, tem que ver, de repente, por isso que a gente fala. Depende da circunstância, que tem gente que adquiriu o direito de se aposentar antes da emenda.
Da emenda.
Às vezes ele não sabe, ele tem que ver se ele está exposto. Por exemplo, depende, Oswaldo, porque se te falar desses caminhões novos agora, meu amigo, não tem barulho nenhum dentro de uma cabine.
Mas os antigos?
Os antigos. E depende muito da carga que transporta, depende de uma série de coisas, então vai ter que fazer um laudo pericial. O que a gente aconselha? Pega, vai se orientar e procura fazer um laudo pericial para dar o direito à aposentadoria especial, porque não adianta ir no INSS sem esse documento. Então, o certo é fazer um laudo pericial.
Todo antes laudo, né?
Já levar.
Tudo tem que ter o laudo, né?
Tudo tem que ter o laudo.
É os decibéis que contam, né?
É os decibéis. Entendeu?
Então, esse aí está explicado. Esse caso aqui, eu tenho 25 anos de contribuição, no momento não estou contribuindo. Se eu falecer, meu dependente, ele vai conseguir receber pensão por morte?
Há quanto tempo deixou de contribuir?
Não, ela tá agora não está contribuindo agora.
Veja. Oswaldo, tá bom. Então vamos lá. Você que está nos ouvindo, quem é que mantém a qualidade segurada se você parar de contribuir? Se você contribuiu menos que 10 anos, você tem 12 meses mais 12. Mas tem que provar que não trabalhou. Então, menos de 10 anos de contribuição, somar lá no tempo de contribuição na carteira. Agora, se a pessoa, nesse caso, a pessoa trabalhou
25 anos,
ela tem tempo superior a 25 anos. Então, ela tem 12 meses mais 24 de período de graça. Então, na verdade, são 3 anos.
Sim.
Só que esse período que deixou de contribuir vai entrar no PBC, no período básico de cálculo, vai derrubar o valor da aposentadoria consideravelmente.
Outra coisa que é, mesmo porque ela tinha a contribuição dos 18 meses, né, para a pensão por morte, nesse caso ia falecer, ela está fazendo uma suposição,
não
é?
Não, ela tem os 18 meses, ela preenche todos os requisitos.
Sim, ela preenche todos os requisitos.
Agora tem que ver, parou de contribuir há quanto tempo, Oswaldo?
Tem um mesmo tempo limite.
Mesmo que tenha contribuído por mais de 25 anos, porém, ficou mais de 3 anos sem contribuir, perde a qualidade segurada, Oswaldo.
Outra coisa importante que eu estava vendo aqui, gente, eu vou tentar escolher umas aqui, me desculpe se não deve fazer todas aqui, tá? Trabalho insalubre. Como é que ficou a situação do trabalho insalubre?
As aposentadorias especiais, elas ficaram aposentadorias híbridas. Então tem que fazer o cálculo de cada uma.
Cada uma, não tem como...
O
fulano lá foi isso. Situação do professor.
Para os professores, são 25 anos de contribuição, idade mínima de 57 para as mulheres e 60 anos para os homens, né?
Esse ano já muda nas regras também, esse ano para o professor?
Tem mudança, tem regra de transição, então tem que observar. E tem que comprovar o efetivo exercício do magistério na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tem que comprovar o efetivo exercício.
Tá.
Tem que tomar cuidado, Oswaldo, porque às vezes nós temos a situação daqueles que se deslocam para a área pedagógica.
Sim.
Deixa a sala de aula e vai trabalhar na área administrativa.
Também.
Isso vai mexer muito, então tem que tomar cuidado. Se houve alteração na carteira de trabalho, daí a aposentadoria especial do professor é para aquele que teve efetivo exercício de sala de aula.
Outra coisa, 15 anos de contribuição como microempreendedor. E só completar a idade, como é que funciona? Aposenta também?
Não.
Se ele tiver 65 anos?
Não.
Com 15 anos de
não, não. Aí entra na, aí tem que ver a regra de contribuição. Tem 15 anos de contribuição. Microempreendedor, não tem problema. Não é microempreendedor, autônomo, tal, tem 15 anos de contribuição. Ele tem a idade?
Ele vai chegar aos 65 anos.
Ele completou a idade. Aí ele vai entrar na regra de transição.
Uhum.
Aí tem que ver a regra de transição, quanto tempo ele tem que cumprir. Aí tem que fazer cálculo. Entendeu? Porque tem tempo de contribuição e idade mínima. A idade mínima, né, no caso da mulher, seria, de acordo com a emenda constitucional, a mulher entra com 56, antes era 48, agora veio para 56, lá isso em novembro, agora já é 56 e 6.
Já é um pouco mais.
O homem é 61 e 6, então... Em janeiro, a idade foi acrescida de 6 meses. Será, a cada ano, acrescenta 6 meses, né? Entendeu? Até atingir os 62 anos para a mulher, né? O que vai ocorrer em 2031. E 65 anos de idade, se homem, o que ocorrerá em 2027. Ou seja, em 12 anos acabará a transição para as mulheres e em 8 anos para os homens. Os homens terminam a transição primeiro, mas aumenta 6 meses.
Uma pergunta de uma mãe aqui. A mãe tem direito de pensão por morte do filho em acidente de trabalho?
Se a mãe provar... Veja, a questão da pensão por morte por acidente de trabalho é sempre provar que havia dependência econômica. Se não provar que dependia financeiramente do filho. Por exemplo, se o filho morava junto, na mesma casa... Ou se ela comprovar que não morasse junto, o filho morasse em Curitiba, estava trabalhando em Curitiba, mas ele comprovar que ele mandava dinheiro para casa, que ele ajudava a mãe, o pai e tal. É a questão da prova da dependência econômica. Se não provar a dependência econômica, infelizmente fica complicado.
Aqui que eu estou entendendo essa outra pergunta aqui. Minha mãe está aposentada por invalidez por 10 anos, mas ela já fez 55 anos de idade. E os 10 anos já vai vencer. O que faço?
Não faz nada.
Continua, né, doutor?
Continua, porque o órgão público, Oswaldo,
uhum.
O INSS pode rever as aposentadorias a qualquer tempo. O órgão público não existe direito adquirido nesse aspecto.
Essa história de direito adquirido também caiu muito, né? Essa história
mudou bastante.
Né? Essa história mudou bastante, direito
bastante,
público,
porque,
né?
Veja, se a pessoa, falar, ela está aposentada por invalidez... Passa o tempo, vai lá, sofre uma... A pessoa não comparece. Então, quando for chamado pelo INSS, compareça, vá na Previdência Social, faça a prova de vida e faz lá o exame médico, Oswaldo, porque senão fica complicado.
Tenho 30 anos de algodoeira. Tem insalubridade, algodoeira?
Depende aonde trabalhou na algodoeira, Oswaldo.
Uhum.
Isso tudo é uma questão de avaliação, por isso que a gente fala. Procura um advogado para se orientar.
É que a gente falou sobre isso aqui, caiu um monte de perguntas sobre isso, Caio. Eu tenho 25 anos de 40 de insalubridade. Será que eu me aposento?
Eu tenho 25 anos de...
Dos 40 de insalubridade. Será que eu me aposento? 25 anos e trabalho insalubre, né? Outro aqui, fundo rural. Essas coisas. O que é que eu estou dizendo? Não é para a gente fazer todas as perguntas aqui.
Na verdade é o seguinte, o correto é sempre... existem várias regras de transição que estão estabelecidas. No caso do rural, não mudou. Não mudou. Quem estava...
E quem não tem a nota do produtor, Paulo? E aí, como é que faz?
Quem não tem nota de produtor rural, o que que a gente fala? Por exemplo, se tiver... nasceu um irmão ou estudou na escola lá do Fumaça, lá no Armenese, estudou na escola rural com 8, 10 anos de idade, pega o histórico escolar, vai contar esse tempo, entendeu? Então, por exemplo, mesmo que não tenha documento todos os anos, Oswaldo, você tem que ter um documento no início, no meio e no fim. Então, por exemplo, Você tem lá um irmão seu que nasceu lá na barrinha do Cateto, que está nos ouvindo agora. Nasceu lá, está escrito lá, nascido na balsa do Corsini. Beleza? Aí o que que acontece? A pessoa pega aquela certidão de nascimento do irmão, que é mais novo. O pai está lá escrito, lavrador. Beleza? Aí depois ele estudou até os 15 anos.
Na escola lá da zona
lá
rural.
Lá da zona rural. E depois teve um irmão que se casou, mais velho, uma irmã que se casou, né? Já lá com 20 anos. Então você tem condições de contar esse período, mas o que tem que fazer é reunir prova, indício de prova documental. Sem isso não tem jeito.
Outra coisa.
Mesmo que não tenha nota fiscal de produtor, existe a prova indireta.
A empresa pode recusar dar o PPP?
Não. Isso não. É. PPP é obrigatório, a empresa no ato da demissão ela tem que fornecer o PPP para o empregado.
Outra coisa, isso aqui vai trabalhar mais uns 20 anos. Tenho 49 anos, esse ano completo 30 de contribuição. Tem que contribuir mais quanto tempo?
Tem que fazer a conta, meu irmão. Nesse caso aí...
49, nem 50 anos não tem, Paulo? Vai mais uns 30 trabalhando aí.
Vai um tempo aí. Esse vai entrar na regra de transição aqui do se não tiver tempo especial... Bom, mas 49 com 30, ele está com 79.
Não,
79
não.
Pontos.
É que ele trabalha desde os 19.
Então
ele tem 30 anos.
Ele tem 79, né? Então ele tem que ver, fazer cálculo para fazer regra de transição. Hoje, o que a gente aconselha os outros? Que as pessoas, sabe o que eles devem fazer? Procurar advogado para fazer a previsão futura do melhor benefício.
Sim. Ah, tá. Para que ele não venha se aposentar e a hora que for se aposentar...
E tomar a redução de 60%, depois tal,
é
uma redução salarial.
Aqui.
Exatamente. Então, o que a gente aconselha? Hoje, nós temos colegas com a emenda constitucional número 20, a emenda constitucional 103, que entrou agora em novembro, já colegas que fazem, existem programas, nós já temos programas de computador que nós planejamos... É o planejamento previdenciário. Hoje, o que a gente aconselha é exatamente isso. Planejamento previdenciário. Eu vou me aposentar com quanto e quando? Esse aqui é o segredo. Então, por isso que a gente aconselha...
Outra coisa. Eu vou fazer 61 anos, tenho 23 de área urbana e 20 da área rural. Dá para aposentar?
É híbrida.
61.
61 com 13 vai
não,
dar
4. Não, ele tem 23 de área urbana e 20 de área rural. Vai dar 43. E ele tem 61 anos.
É, aí, se é assim...
Esse é o de baixo aqui, Paulo, que você está vendo lá de cima de 13
Sim.
anos.
Mas então,
é,
vai dar 43 aqui, de tempo de serviço.
Vai dar 43.
43 de tempo de serviço. Se na área rural ele conseguir fazer um laudo...
E que ele provar esses 20 anos?
Não, um laudo... Se ele tem esse tempo de área rural e se conseguir fazer um laudo que ele trabalhava exposto ao sol, dá tempo especial.
Uhum.
Aumenta mais o tempo, daí 61 tal, né, em tese aqui, do jeito que está aí, estaria apto para aposentar já no sistema anterior.
Sistema antigo.
E é o sistema antigo que é mais vantajoso. Tem que fazer conta. Porque você pode optar pelo melhor benefício. Então depende da circunstância... Você tem que fazer conta e optar pelo melhor benefício.
A mulher, por exemplo, ela completou 61 anos em agosto, agora vai completar. Ela tem 13 anos de contribuição, ela não pode aposentar, né? Pode?
Não, porque ela vai precisar dos 15.
Ela precisa de mais dois.
Ela precisa mais dois, ela vai entrar na regra de transição.
Eu tenho 28 anos de contribuição, tenho 52 anos, devo dar entrada?
Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Tem esses 28 de contribuição, tem algum tempo especial?
É isso que precisa procurar um advogado. Mesmo que, Oswaldo, mesmo que não era um casado no papel, quem ficou viúvo em 2011, teve duas filhas, vai ser cortada a pensão quando a caçula completar a idade maior? Idade maior é 21 anos, né?
21 anos. Na nova lei, sim.
Aí corta, aí não tem como fazer, né?
Exato. Corta e antes o benefício que mais sofreu, Oswaldo, e amigos, ouvintes.
Foi a pensão por morte.
Foi a pensão por morte, porque antes, aquela quarta parte que era do filho, passava para a mulher, para a detentora do direito. Né? O fato de ter a convivência e tal, tem que ver a certidão, por isso que a gente orienta. Na certidão de óbito, consta lá que era convivente com fulana de tal, desde tantos anos, e deixou os filhos tais e tais e tais e tais, enumerar. Entendeu? Porque mas isso é importante, é um documento
no público. No caso dela aqui, ela não era casada no papel, mas ela é como viúva, ela tem as duas filhas.
Mas
ela vai continuar recebendo a pensão, ou não?
Ela continua recebendo a pensão.
Continua recebendo.
É, 50% mais 10%.
É outra coisa. É, e quem deu entrada há 5 anos atrás na aposentadoria até agora não saiu, tá? Aí já é, tem que...
É. Bom, quem deu entrada, tem gente que nós, infelizmente, tanto eu quanto vários colegas advogados, tem processos que estão aí rodando na justiça há 5, 7 anos e tem que aguardar, infelizmente, porque não depende de nós, advogados.
É, quem tem registro em carteira no comércio pode contribuir como contribuinte rural? Tem que ser só comércio ou só rural? Pode ter os dois na hora de se aposentar?
Não, o rural é exclusividade.
Rural é uma coisa, outra é outra.
Exatamente.
Né?
O que você pode, o que pode agora com as situações é tentar fazer uma contribuição. Você tem a do comércio, tentar contribuir por fora, mas isso aí tem que consultar o advogado para fazer conta, para ter o melhor benefício.
Outra aqui, Osvaldo, como fica o trabalhador rural que trabalha desde a infância? Se der o tempo de trabalhador, ele vai aposentar.
Não, se der o tempo, ele vai aposentar. Se ele era filiado ao regime já, né? Agora, quem entra agora é 20 anos. O homem, então, fica nos 15 anos, mas é com 65.
Essa aqui, 60 anos. Meu marido tem 25 anos de carteira, fez 60 anos em maio, ele trabalhou no rural. Devo entrar também, procurar um advogado?
Tem que se orientar.
Tem 57 anos. Como é que é, bom? Pode.
Eu tenho. Veja, ali, ó. 60, né? Aquela anterior.
Bom.
Meu marido tem 25 anos na carteira. Sim. E fez 60 anos de em maio de 2020.
Ele é trabalhador.
Veja, ali entra a situação porque ele vai ter a idade mínima agora.
E ele é trabalhador rural.
Não, se ele tem tempo, veja. Ele tem quanto tempo de contribuição ali? 25.
É.
Tá? Vamos supor que ele tem 20 de rural, que ele começou a trabalhar aos 15 anos. Que ele tem 60. Ele pode ter começado a trabalhar com 15 na roça.
Mas ele já deu entrada e até hoje não veio. Está tudo parado assim mesmo? É que eu estou entendendo.
Ah, não. Demos entrada. Não, então não é. Tem que ver aí como é que foi feito o processo administrativo e tudo mais.
Já está na justiça, né?
Já foi para via judicial. Aí depende do poder judiciário.
Minha esposa trabalhou na roça, não tem registro nem nota produtora, ela tem 55 anos, ela aposenta, se provar que ela trabalhou na roça, né?
Se provar que ela trabalhou na roça, como eu disse, aquela prova indireta que tem lá a certidão de nascimento do irmão quando ela tinha 8, 10 anos, estudou na escola rural, aí teve o batizado de um irmão e tem lá a certidão de batismo, o pai constando lá lavrador, tal, não sei o que, são provas.
Meu pai faleceu há 6 meses e até hoje minha mãe não recebeu. Tá parado tudo mesmo, né?
Não, tem que ver porque pode ser encaminhado. Hoje,
né?
Hoje é tudo. Oswaldo, hoje no INSS, hoje é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Então o que é que você faz? Procura. O advogado se orienta, o advogado vai lá, vai requerer o benefício previdenciário e se tiver tudo ok, vai receber.
Não tem jeito, doutor, é impossível. Olha quantas perguntas, não tem, nosso tempo já está total. Todos esses verdes aqui é pergunta, não tem, é impossível. Entendi. Tá? Só dando uma pincelada aqui, outra coisa aqui, é aposentado por validez, 47 anos, tem 20 anos de atuar na sala de aula.
Se você depois quiser, vamos fazer o seguinte.
Se eu te
copiar
mando,
isso aqui e passa o número do telefone, pronto. Que eu vou respondendo pelo WhatsApp depois.
Ele vai respondendo para você, gente, que é muita pergunta, tá? É muita pergunta e o tempo já está estourado, 37 já, nós não temos mais tempo, doutor. A gente agradece a sua gentileza, olha, ficou um monte, mais um monte, gente. Isso aqui, tudo que está aqui, ó, tudo pergunta que vai ficar aqui, ó. Depois eu vou ter que repassar, tá? Também tem as perguntas do telefone lá também que...
Você me repassa.
Manda para mim,
porque não daí se tiver o número do telefone, eu já respondo.
Aí no zap aqui é mais fácil, né?
Beleza.
Certo, doutor, obrigado. Eu acho que deu pra gente dar uma pincelada aí. A coisa mudou agora e a partir de agora... regras começam a valer a partir de agora.
Não, já estão valendo.
Já estão valendo desde o começo do ano.
Desde
o dia primeiro.
Desde o dia primeiro.
Tá?
Tá valendo.
Tá certo. Obrigado, doutor, pela presença.
Oswaldo, grande abraço, prazer em revê-lo, sempre forte, jovem, que Deus abençoe a todos, que possamos nos cuidar muito, ter muita saúde, vamos nos cuidar, porque realmente o momento é de cuidado, inspira cuidados, porque não podemos perder vidas humanas dessa forma, né? Então,
as aposentadorias que entraram no ano passado caem na linha antiga?
Cai na linha antiga.
Cai no direito.
Não, Oswaldo, vamos lá?
tá.
Se você tiver direito na lei anterior, você pode pedir aquele caso ali de 20 com 40, 20 anos de rural, com mais 25 de cidade, dá 45, tem 60, dá 95. Esse aí estaria aposentado pela lei anterior.
Sim.
É melhor do que requerer agora.
É, porque a de agora eu vou te contar.
Entendeu? Ele cai no 60%. O PBC, o período base de cálculo. Então, fiquem todos com Deus, Oswaldo. Um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade.
Navarro está chegando aí já.
Só orientando. Procura um advogado para se orientar, gente.